Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os acontecimentos à volta do mundo são como se fossem um grande jogo de xadrez. E nós estamos aproximando numa situação mundial em que vai ser xeque-mate. Sim, este campo de batalha silencioso aguarda o momento final do último movimento xeque-mate. E a pergunta, irmãos, este movimento final é um movimento de julgamento e destino em que Jesus Cristo virá reinar para a Terra e estabelecer paz mundial. A questão é, você está pronto? Vejamos, por exemplo, um jogo de xadrez que foi muito interessante há umas décadas atrás. Em outubro de 1989, o grande mestre de xadrez Kasparov teve um jogo com um computador Deep Thought, o computador da IBM, e este grande mestre de xadrez venceu facilmente 2-0. Uns 7 anos depois, em fevereiro de 96, Kasparov teve outro jogo de xadrez, agora com um novo computador mais potente, que veio a ser conhecido como o Deep Blue. Perdão. O Deep Blue. E este Deep Blue venceu um jogo, mas Kasparov ainda venceu esse, digamos assim, o campeonato. Mas um ano e alguns meses depois, em maio de 97, houve uma recompetição entre Kasparov e o Deep Blue. E o Deep Blue venceu. Sim, Kasparov venceu o primeiro jogo, mas depois perdeu outro jogo. Perdão. E após 6 jogos, a máquina prevaleceu. O computador prevaleceu. Isso foi uma grande reviravolta na história da inteligência artificial. Irmãos, a vida é como um jogo de xadrez. Este jogo está nas mãos de Deus. Não há nenhum ser humano, não há nenhuma inteligência artificial que venha a vencer sobre Deus. Deus tem uma estratégica mestre neste, digamos assim, grande jogo de xadrez, que é dos acontecimentos mundiais. E estes acontecimentos mundiais, vai haver certos movimentos nestas pedras do jogo de xadrez até ser realizado a meta, ou ser realizada a meta que Deus tem em mente. E essa meta é de virmos a ser filhos e filhas de Deus, os primeiros, aqueles que estão em Cristo, e o retorno de Cristo para fazer este julgamento deste mundo pecaminoso e estabelecer o reino milenal de Jesus Cristo na Terra, o reino de Deus na Terra. E por isso, Deus virá, através de do seu comando, isto é, da sua instrução, que ele, o Pai, vai instruir ao Filho, para o Filho, Jesus Cristo, vir para a Terra e julgar o mundo. Mas, tomem nota, irmãos, que você e eu, como membros da Igreja de Deus, estamos a ser julgados agora. Recentemente, irmãos, vimos muitos eventos críticos e muitas tragédias humanas, as quais vão mudar o mundo, o país, o seu país. Você viu, existem muitos acontecimentos significantes no seu país. Não quero envolver em politiquice, mas houve recentemente eventos importantes no Brasil e houve eventos e há eventos criticamente importantes nos Estados Unidos que vão mudar o mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos houve, nesta semana passada, o assassino de um homem. Não era perfeito, ninguém está a dizer que é perfeito. Não estou a falar de politiquice. Estou a falar de um homem que estava sempre pronto e disposto a falar e a dizer que temos que pôr Deus primeiro. Um homem que estava disposto a falar acerca das leis de Deus e princípios de Deus, até ao ponto que recentemente ele aprendeu que era necessário guardar o sábado do sétimo dia, e assim começou a guardar o sábado do sétimo dia e começou a dizer a benção que é de guardar este sábado do sétimo dia. Este é o Charlie Kirk, como provavelmente ouviram nas suas notícias locais. Um assassinato terrível, terrível, que afundou profundamente muitas pessoas religiosas nos Estados Unidos. Também, uns poucos dias antes, aliás, foi umas semanas antes, mas a mídia deliberadamente não publicou isso, até que a mídia social começou a distribuir um vídeo desta jovem moça ucraniana que recentemente tinha entrado nos Estados Unidos como refugiado, amedrontada, entrou no metrô, não fazendo nada, simplesmente sentada ali a olhar para o telemóvel, e de repente um homem atrás dela se levantou e esfaqueou-a, e ela assim faleceu, esfaqueada, sem ela ter feito nada. Este é o mundo em que vivemos hoje, irmãos. Eu pergunto, cruzamos o Rubicon? Ora, o que é o Rubicon? Ou, digamos assim, o Rubicão, seria mais corretamente dito em português. Rubicon em inglês. O que aconteceu no ano 49 a.C., o general romano Júlio César conduziu o seu exército através do rio Rubicão. E essa era, digamos assim, uma fronteira entre a sua província e o poder italiano. A lei romana proibia qualquer general invadir a Itália sem ter autorização. Mas por ele atravessar o rio Rubicão com a sua legião, ele deliberadamente quebrou essa lei e efetivamente iniciou uma guerra civil. Desde aí, esta frase, cruzar o Rubicão, se tornou, digamos, uma metáfora para tomar uma ação para além da qual não há possibilidade de voltar atrás. E assim, na situação política deste mundo, atravessamos o Rubicão. Atravessamos o ponto em que Deus vai dizer, por causa dos crimes e da impunidade e da iniquidade dos nossos países. Chegamos ao ponto que Deus vai dizer, basta, basta. E agora o jogo de xadrez vai mover as suas pedras rapidamente para uma nova fase que conduzirá a o pai enviar o seu filho para julgar o mundo e trazer paz a este mundo terrível. Vejamos, por exemplo, a situação entre Rússia e Ucrânia, na Europa. No dia 18 de agosto deste ano, pouco mais de 3 semanas atrás, 7 líderes europeus se reuniram na Casa Branca, nos Estados Unidos, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Isso foi uma coisa nunca vista previamente, irmãos. Estamos a vésperas de coisas muito críticas na Europa, irmãos. Pois temos a situação no Médio Oriente, particularmente no Israel, com Gaza. Irmãos, isto vai arrebentar. Não temos boas notícias. Oh, haver paz. Que paz. Que paz. E depois vemos estes países que se chamam os BRICS, quer dizer, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, trabalhando para desenvolver bancos novos de desenvolvimento, uma nova sistema monetário, novos sistemas de pagamentos alternativos, ao longo com a organização da cooperação de Xangai, e vê-se assim a formação de uma nova ordem mundial em paralelo ao que existe hoje. Uma postagem no YouTube, que só demorou por uns 3 minutos, reportou que o governo militar alemão recusou uma ordem do chanceler. Isso traz várias perguntas, irmãos. Se temos os olhos abertos, vemos que há um desapontamento com a democracia que está a crescer na Europa. Houve certas resistências na Europa contra grupos pró-palestínios que não foram publicados na mídia, deliberadamente, suponho eu. Porque hoje em dia a mídia só demonstra o que é conveniente para esta anarquia do mundo, infelizmente. E é bem possível que estejamos a ver um desenvolvimento na Europa em que, mais cedo ou mais tarde, talvez mais cedo do que mais tarde, a democracia europeia venha a ser terminada, repentinamente. Imagina se houver uma reviravolta no governo alemão, o que aconteceria à União Europeia. É bem possível que este aumento desta abordagem conservativa pró-lei contra estas ideias do aborto e de que não se sabe o que é um homem ou uma mulher e coisas desse género. Este, digamos assim, levantamento contra essa onda de iniquidade possa vir a inspirar, ou ser uma inspiração para a Europa fazer o mesmo. Mas o problema é que pode ser um grupo extremista das extremas direitas que venha a aparecer. E para isso ser efetivo, certamente, estão a aprender que têm que fazer isso repentinamente. Que as pessoas vão olhar e dizer: o que é que aconteceu? De um dia para o outro. Queridos irmãos, estamos a tomar atenção a este gigantesco jogo de xadrez mundial. E vê-se este campo de batalha está a formar silenciosamente, aguardando o movimento final. E você está pronto? Você espiritualmente está pronto? Vejamos então alguns eventos ao grande nível mundial e depois vamos então analisar essa situação do ponto de vista como afeta a você e a mim. Biblicamente, o festival, a solenidade de Deus. O dia das trombetas, esta solenidade de Deus. Tem um simbolismo muito importante, que é o simbolismo de Jesus Cristo vir para julgar este mundo, terminar deste mundo da maneira que está e trazer paz para a terra. Esse é o simbolismo do dia das trombetas, desta solenidade de Deus. A qual estamos perto a observar brevemente. Mas a grande pergunta para você e para mim é como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos no relacionamento com Deus perante esta situação? A profecia bíblica nos dá alguns passos críticos importantes. E nós geralmente queremos perguntar: aonde é que estamos hoje? O que é que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã? E está claro, a Bíblia não nos dá detalhes específicos destes eventos a acontecer, que digamos assim, micro-eventos. A Bíblia só nos dá alguns macro, grandes eventos, mas nos dá algumas indicações. Mas o problema é porque não vemos estes micro-eventos, só vemos estes grandes acontecimentos e estes grandes acontecimentos bíblicos que vão acontecer repentinamente, ainda não aconteceram. E porque não estamos a ver este jogo de xadrez e estes micro-eventos como estão a desenvolver e que estão a alinhar perfeitamente com a profecia, as pessoas começam a pensar: ora, o Senhor Jesus Cristo está a demorar a vir. Vejam em Mateus 24, começando no versículo 48. E lemos: mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá. Irmãos, vemos pessoas até na igreja que desistiram no passado. Desistiram no caminho porque, eu estou cansado. É muito difícil. É muito difícil perseverar até ao fim. Eu estou cansado. Isto ainda vai demorar muito tempo. Vou desistir por um período e depois volto. E diz assim: e se esse servo começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios? O que é que quer dizer espancar os seus conservos? Quer dizer que irmãos na igreja estão a espancar outros irmãos na igreja. Ora, literalmente, não estão a espancar. Mas o que está a acontecer, ou o que acontece, ou pode acontecer, é dizer coisas que magoam o outro irmão. E por isso estão a espancar com a boca. E depois há outros que estão a espancar na oposição oposta, porque dizem, olha, eu fui espancado, por isso eu tenho o direito de espancar a eles. Irmãos, se estamos numa situação dessas, estamos muito longe do conhecimento de Cristo e de virmos a ser como Cristo é. Muito longe. E temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Porque diz aqui, virá o Senhor daquele servo num dia que não espera. Porquê? Porque isto de repente vai acontecer repentinamente e depois não tem tempo de provar que estou arrependido. Não tem tempo. Posso dizer, olha, arrependi-me. Mas como é que eu posso, como é que Deus pode confiar em você se você simplesmente está a dizer isso porque viu estas coisas acontecer? Não é porque devíamos estar a perseverar continuamente até ao fim? E por isso diz, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isto é, vai pôr essa pessoa no lago de fogo. No lago de fogo. Na segunda morte. Irmãos, precisamos ter muito cuidado para não sermos apanhados de surpresa. Em 2 Timóteo capítulo 3, em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, começando no versículo 1, lemos, esta é uma fiel, palavra fiel. Perdão, isto é 2 Timóteo capítulo 3, eu estava a ler 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Porque diz, vai haver homens amantes de si mesmo. Esse é o problema, irmãos. Eu sei. Eu sou melhor que os outros. Você fez isso errado, não devia ter feito isso. Se é possível que a pessoa fez isso errado. Não estou a dizer que não fez. Mas é essa a atitude correta? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Oh, quando há fricção, não fazem reconciliação. Eu não vou perdoar esta pessoa. O que ele fez contra mim, o que ele disse, eu tenho o direito de dizer que o que ele fez, o que ele disse, não está correto biblicamente. Agora eu pergunto, então essa reação é uma reação graciosa como a de Cristo? Quando Cristo sofreu por nós, para nos demonstrar como nós devemos de aceitar coisas de outros sofrendo? E depois continua, caluniadores, intemperantes, cruéis. Cruéis. Vê-se esta pessoa tirando uma arma com um tiro matando uma pessoa assim, em ponto branco, assim, ah. E vê-se a pessoa tirando a faca e cortando o pescoço daquela moça, completamente inocente, fugindo da Ucrânia, vindo para um mundo que ela entendeu que seria um mundo de paz. E o que é que ela encontrou? A morte. Irmãos, as pessoas são cruéis. Sem amor para com os outros, para com os bons. Sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É verdade. É o mundo em que vivemos, irmãos. Tendo aparência de piedade, oh, somos muito religiosos. Vamos à igreja e oramos e pedimos a Deus, oramos. Mas onde é que está a nossa prática de perdoar? Onde é que está a nossa prática? Porque tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isto é, não estão a usar o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para vencer e para perdoar e para serem misericordiosos, para serem graciosos para com outros. Não, tem que ser assim. Irmãos, indeed, na verdade, há muito joio no campo de trigo. Há muito joio no campo de trigo. O que estamos hoje em dia no mundo é que todo mundo, todas as pessoas estão a falar, ah, precisamos ter acordos de paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, começando no versículo 1, irmãos, acerca dos tempos e estações não necessitais que se vos escreva. Por nós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão em noite. Pois quando disserem a paz e segurança. Estão a dizer paz e segurança. Note que a palavra ha está em itálico, não está no original. Por isso diz, quando disserem paz e segurança, irmãos, hoje em dia estão a falar de paz e segurança. Então lhes virá repentina destruição. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, como diz no versículo 4, para serem surpreendidos. Você pensa que tudo está a andar bem. Irmãos, o campo de batalha está silencioso, aguardando o movimento final. Checkmate. Repentina destruição. Quando olhamos para as profecias do mundo, que são bíblicas, Deus nos diz que vai haver um poder da besta, que esse vai aparecer. Sabemos que é a Europa, com 10 reis, 10 governantes, e o seu líder, um líder adicional. E nós podemos identificar a Europa, começando na imagem de Nebucadnezar, em Daniel 2, versículos 36 a 40, que fala acerca de 4 governos gentios, que esse foi os caldeus, o governo Medo-Pérsia, o governo grego e o governo romano. Daniel 7, particularmente, versículo 7, nos dá detalhes adicionais. E depois vê-se em Apocalipse 13, quando está a falar, depois dos tempos de Cristo, uma profecia depois do Império Romano ter caído, vemos então essa ressurreição, digamos assim, religiosa do Império Romano. E vê-se essa última ressurreição, que seria um poder governado por um homem, que vai ser um orador excelente, como lemos no versículo 5 e 6 de Apocalipse 13, que vai convencer as audiências e que vai confrontar-se contra Deus, dizer que ele é mais alto que Deus. E esse homem e esse poder vai perseguir o povo de Deus, como lemos em Apocalipse 13, versículos 7 e 8. E depois, no versículo 11, vê-se que depois vai aparecer outra besta, que é a falsa igreja, com o seu líder. E quando pomos estas escrituras todas, e nós temos vários estudos que abordam claramente esses pontos, mas quando pomos esses princípios todos em junto, vemos que isso representa uma forte Europa a aparecer. E hoje em dia, embora a Europa seja um grande poder económico, militarmente não é um poder muito forte, a não ser que tenha ajuda da América através da OTAN. E por isso a pergunta é, estamos a ver um encorajamento para a Europa se tornar mais forte militarmente? Sim, estamos a ver isso. E para ser super forte, vai necessitar a queda da democracia. Para atuar como esta besta de Apocalipse 13. E por isso, imaginem se eu disser a vocês que estamos em vésperas de uma guerra civil, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você tem os olhos abertos, provavelmente você não vai duvidar. e que isso venha a disparar a grande tribulação. Talvez. Mas essa probabilidade é muito possível. E se eu disser que isso está mais perto do que você possa imaginar? Em Levíticos 26, começando do versículo 14, Levítico 26, começando do versículo 14, lemos de cinco, digamos assim, ondas. Se não obedeceres a mim, tens este castigo. E se ainda não obedeceres a mim, serás castigado 7 vezes mais. E se ainda não obedeceres a mim, serás castigado ainda 7 vezes mais. Há cinco ondas deste castigo. E olhando a esta profecia, olhando aos princípios básicos disto, é bem possível que três dessas ondas já tenham acontecido. E estamos à véspera da quarta onda, e a quinta onda é a grande tribulação. Irmãos, o que é que isto significa na grande profecia bíblica? É porque se a Europa se vai formar como um grande superpoder, então, a América tem que deixar de ser esse superpoder mundial. E a possibilidade seria então que a Europa, sim, esteja-se a desenvolver em, digamos assim, em poder militar, mas que venha a chegar a um ponto em que tomará posse do poder militar americano. É bem possível que é isso que é descrito em Salmo 83. Irmãos, estou a dar um bocado de possibilidades. Não estou a dizer que vai ser exatamente assim, mas em Salmos 83, começando no versículo 2, vemos: Porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: Vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação. Não haja mais memória do nome de Israel. Irmãos, vocês sabem que nós temos explicado biblicamente que Israel inclui as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do sul era o reino de Judá, que hoje em dia se chama a nação judaica, que é Israel. Mas há outras nações que são provenientes do reino do norte, que basicamente são as nações de fala inglês, inglesa. E por isso, e sim, há outras nações, eu estou a falar de duas ou três dessas grandes nações, dessas 10 tribos, mas há outras também, outras tribos dessas 10 tribos, além das tribos de Judá e Benjamim. E por isso, aqui está a falar: não haverá mais memória do nome de Israel. Se nós não sabemos quem é Israel, não entendemos a profecia. Mas se nós entendemos que as nações inglesas são parte de Israel, as nações que falam inglês, de uma maneira geral, são parte de Israel, então esta profecia tem um significado mais abrangente. Porque se consultaram juntos e unânimes, para eles se unem contra ti, e depois está a descrever várias nações, que são basicamente nações do Médio Oriente, da parte do sul do Médio Oriente. Mas depois diz no versículo 8, também a Assíria se juntou com eles. E a Assíria são nações, digamos assim, germânicas e a Áustria, nações à volta desse grupo de grupos de nações, de nacionalidades, de descendência nacional. E por isso, esta escritura aqui em Salmo 83 está a dar uma implicação da destruição dos Estados Unidos da América. E não só dos Estados Unidos da América, mas também de outras nações. E nós temos um guia de estudo, o Médio Oriente na Profecia Bíblica, e está a descrever, provando isto biblicamente, na página 86, dizendo, sob o título, A Profecia de uma Confederação Árabe. Irmãos, o que vemos é que vai haver uma destruição do poder americano, da América como uma nação. E a Síria, essas nações que não são parte da Europa, parte do que virá a ser a besta, se juntará a eles, porquê? Para quê? Bem, possivelmente, para tomar posse do exército e do poder militar americano, para ser parte do poder militar europeu, para a Europa, então, ser um superpoder mundial, militarmente. Por isso, irmãos, quanto tempo é que falta para isto? Quanto tempo é que falta para isto? Nós não sabemos. Você não sabe, eu não sei. Mas as peças do jogo de xadrez estão alinhadas. Estamos à beira deste passo a caminho do grande xeque-mate. E estamos a dormir, porque diz paz e segurança, e depois repentina destruição. E depois também pomos isto junto com Daniel 12, por exemplo, versículo 7, onde fala que ao fim de 1260 dias, que é 3 anos e meio, será destruído. Mas também diz no versículo 11 de Daniel 12 que este diário, sim, lê-se este sacrifício diário, mas a palavra sacrifício está em itálico, quer dizer que não está no original hebraico, e por isso este diário de orações ou de dedicação a Deus nessa área santa, dentro dessa área santa, como as pessoas dizem, olha, tem que ser um templo, é possível, mas pode ser que não seja. O ponto é que se nós ficarmos fixos, tem que ser assim, assado e cozido, frito, então quando isto de repente acontece, não é exatamente como nós esperávamos e depois somos apanhados sem estarmos prontos. Precisamos ter cuidado. E por isso vê-se aí que em Daniel 12, versículo 11, quando esse diário vai ser removido, é 1290 dias, quer dizer, 30 dias mais, um mês antes da destruição ser completa. Ora, isso é interessante, porque fomos ver a Oseia, capítulo 5, versículo 5 e versículo 7, Oseia, capítulo 5, Oseia, capítulo 5, versículo 5, diz, a soberba de Israel testificará no teu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Judá, isto é os judeus, mas está aqui a falar Israel. Agora, se não sabemos quem é Israel, é esta escritura, esta profecia, não é entendida por nós. É importante sabermos quem é Israel. Mas aqui está a dizer, vão cair juntos as nações, digamos assim, da fala inglesa, assim como a nação judaica, vão cair juntos. Porque, lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 7, aleivosamente se houverem contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, filhos pagãos. Irmãos, a juventude, sim, há certa juventude hoje em dia que quer servir a Deus, mas há certa juventude está mesmo, mesmo pagã, mesmo desobediente a Deus. E agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Num mês. Isto é 30 dias, irmãos. Que se junta bem com Daniel 12. E por isso vemos que vai ser uma coisa repentina. Rápida. Dentro de um período de um mês, a América cai. Israel cai. E o poder militar americano vai, então, pertencer à besta. Irmãos, o ponto aqui é que, seja ou não exatamente este modo, mas o ponto aqui é que as coisas vão acelerar rapidamente. E então a pergunta é: o que é que se passa a seu nível e a meu nível? Estamos a tratar os outros corretamente? Vejam em Lucas 21. Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Diz: Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Precisa ter cuidado. Estamos a vigiar a nós próprios. Sim, versículo 26 diz, 36 diz, vigiai, pois. Vigiar em dois pontos, irmãos. Vigiar o que está a acontecer neste grande jogo de xadrez mundial, que vemos as coisas a avançar rapidamente, mas vigiar a nossa conduta individual. Como diz assim, olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de várias coisas pecaminosas. O ponto é que podemos cair, podemos, digamos assim, deixar o caminho. Irmãos, estamos a tratar os outros de maneira correta. Aqui está o nosso desafio, irmãos. Precisamos de tomar nota cuidadosamente. Porque, ao fim de contas, todos nós temos motivações diferentes. Sim, isso depende da maneira que você foi, digamos assim, educado. O ambiente em que você nasceu, mas não é isso. Você também é um indivíduo de arbítrio livre, você pode decidir o que fazer. Mas todos nós temos perspectivas diferentes. Por exemplo, em Isaías 58, Isaías 58, versículo 1, Isaías 58, versículo 1, diz: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os meus pecados. Perdão. E por isso, alguns dizem: temos que pregar,
com mais força. Temos que clamar em alta voz, pregar com força. E por isso dizem, se você não está a berrar e a gritar e a acordar o mundo, com você não é quente, não é zeloso. Porque você então é morno, é laodiciano. Mas se você está a gritar, então você é Filadélfia. É de Filadélfia. Mas esquecemos de ler Isaías 61. O próprio Jesus Cristo disse, quando ele veio, disse, olha, esta escritura está a ser cumprida, porque diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviar-me a restaurar os contritos de coração. Perdão. Irmãos, somos aqueles que estamos a restaurar os contritos de coração. Somos aqueles que estamos a restaurar os contritos de coração. Na realidade, precisamos de fazer ambos. Precisamos de pregar o Evangelho, mas também precisamos de fazer isso de um modo que estamos a restaurar os contritos de coração. Não é só o que fazemos, mas é como fazemos. Então, como é que estamos a tratar as outras pessoas? As outras pessoas na igreja? Estamos a ofendê-los? Nós, por outro lado, ficamos ofendidos facilmente. Olha, eles me ofenderam e por isso ninguém na igreja é verdadeiramente cristão. Porque me ofenderam. Mas talvez, pode ser que você seja facilmente ofendido. E por isso há um certo equilíbrio aqui, irmãos. E quando você é ofendido, diz, olha, vá falar com o seu irmão, Mateus 18:15. Mas muitas vezes não vamos ao nosso irmão porque diz, eu não estou ofendido, é porque ele fez isto em público, ou seja, e por isso eu tenho o direito de fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, a ele. Mas Mateus 18:15 é um princípio, irmãos. Sim, está a descrever uma situação específica, mas é um princípio. E o problema é que nós tentamos justificar-nos para dizer, olha, na minha situação eu não preciso de ir falar com ele. É isso uma questão de arrogância? É isso, essa ação? É como Deus é? Oh, as pessoas dizem, ah, mas o ponto é que as pessoas não entendem a graça de Deus. Então vou perguntar. A maneira que você está a fazer as coisas está a demonstrar, na sua maneira de fazer, a graça de Deus em você. A pergunta é, estamos a crescer em graça, na graça, para virmos a ser como Cristo é. Nós temos que ser pessoas como Deus é, digamos assim, pessoas de compaixão, de graça para com os outros. E por isso estamos a tratar os outros de uma maneira correta. Irmãos, às vezes parece que eu estou a falar para o ar.
Porque eu falo e repito, e é como se entrasse num ouvido e saísse no outro. Não fica cá dentro do cérebro e não nos estamos a examinar a nós próprios. Porque em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz: examinem-se a vocês próprios. Mas o que é que fazemos? Examinamos os outros. Foi ele ou ela que me ofendeu? E eu tenho o direito de não falar com ele ou com ela, porque da maneira que ele fez isso, eu tenho o direito, estou justificado de que não preciso de obedecer a Mateus 18, 15. E quantas vezes eu tenho dito isto, irmãos? E não praticamos. E não praticamos. Então o que eu estou a dizer, irmãos? Estou a dizer que o tempo é extremamente curto. E se não usarmos os poucos dias que temos, não sei quantos dias é, não sei quantos meses é, não sei quantos anos é, mas está perto, irmãos. Vemos este movimento do jogo de xadrez, está perto. Os acontecimentos mundiais deste jogo de xadrez, vemos que este período de checkmate está-se aproximando, particularmente a vinda de Cristo. E nós, irmãos, porque vemos que quando Jesus Cristo vier vai ser o julgamento. Mas nós, irmãos, leiam 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus nesta parte. Você está a sofrer como um cristão? Quando pessoas ofendem a você, você está a sofrer como Cristo sofreu? Vejamos o caso deste jovem de 31 anos que foi assassinado, Charlie Kirk. Foi assassinado por proclamar valores piedosos. Não estou a dizer que ele era perfeito, mas ele não tinha vergonha. Não tinha vergonha de dizer: ponham Deus primeiro na vossa vida e depois a sua família. Mas Deus primeiro. E depois ponha a sua família em ordem. E depois outras coisas. E ele também disse, recentemente, a benção que era de observar o sábado do sétimo dia, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Uma coisa que ele aprendeu nos últimos anos. Bom, sim, eu fiz uma busca no ChatGPT, na inteligência artificial, e disse, então, o Charlie Kirk observava o sábado. O que é que o ChatGPT disse? Não! Mas você analisa e vê vídeos no YouTube que ele pessoalmente disse recentemente que aprendeu o sábado de uma pessoa que lhe disse que é preciso guardar o sábado, e ele veio a aprender e viu que é uma benção. Uma benção. Uma das palavras dele é que disse: quem trabalha por 7 dias é um escravo. Interessante. Mas ele falou sem vergonha acerca de guardar o sábado. Temos vergonha de dizer a outros que guardamos o sábado, que vamos para a festa de tabernáculos? E depois lemos no versículo 17, porque já é tempo
para que comece o julgamento pela casa de Deus. Irmãos, você e eu estamos a ser julgados hoje. Você tem vergonha da verdade de Deus? Ou não? Irmãos, estamos a ser considerados para ser entre aqueles que vão estar na primeira ressurreição? Então o que é necessário de você, irmãos? O que é necessário de nós? Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O que é necessário de você? O que é que Deus requer de você? O que é que Deus pede de você? Para viver uma vida justa, de acordo com os 10 mandamentos e com as leis e as instruções de Deus. Para amar a benignidade. Como tratamos as outras pessoas. E ser humilde perante Deus, sermos humildes, termos confiança em Deus e andar com humildade, confiando em Deus. E depois leiam, por exemplo, em Oseias. Em Oseias capítulo 12. Oseias capítulo 12. Versículo 6. Oseias 12. Versículo 6. Tu, pois, converte-te até Deus. Arrepende-te. Eu sou um cristão convertido. Sim, é fácil falar. Mas estás arrependido e viver de acordo com os princípios de Deus? Ou dizes, não, da minha maneira que eu vejo é assim, assado, frito ou grelhado? És soberbo ou te arrependeste? Converte-te, depois a teu Deus, guarda a benevolência, isto é, como tratas as outras pessoas, por exemplo, o juízo, e em teu Deus espera sempre, tem fé nele. Anda humildemente, porque tens fé nele. Irmãos, isto é carne. É carne. Estamos acordados? Alguns reclamam, as mensagens são muito leves, são fracas. Irmãos, isto é carne, isto é profundo. Em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, vejamos então, começando no versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados. Você está a andar como é digno da chamada de Deus para você, para viver, para ser um verdadeiro cristão? Você é digno? E depois diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, você é paciente, é longânimo, você sofre longo, por longo tempo, quando é maltratado, suportando-vos uns aos outros em amor, você suporta o outro, uma vez mesmo que o outro maltrate você, ele, não entendo como é que ele se chama um irmão na igreja de Deus. por a maneira como ele falou comigo. Bum, 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 bum.
Estamos suportando uns aos outros em amor? Irmãos, há muito joio entre o trigo. Mas a beleza é que o joio pode se arrepender e tornar-se trigo. Irmãos, isto é viver de uma maneira como Deus, através de Cristo, viveu para nós, com graça, com misericórdia, sofrendo por nós e morrendo por nós, dando-nos o exemplo de como nós o devemos seguir nesta vida. Irmãos, isto é a carne. Isto é profundo. Não estou a falar de leite. Estou a falar de carne. Estamos acordados? Qual é a meta que temos, irmãos? Vejo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o golo, essa é a meta de chegarmos como Cristo é. Isto é o conhecimento do Filho de Deus. Sabermos quem é Cristo e o que é Cristo. O que é que Cristo sofreu por nós. Estamos a crescer nesse conhecimento. A virmos a ser um homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Não, como diz então no versículo 14, não sejam meninos inconstantes, mas no versículo 15 diz, sigam a verdade em amor. Irmãos, estão a entender o que eu estou a dizer? Oh, aqui vai o Jorge uma vez mais a dizer, olha, temos que seguir a verdade em amor. Irmãos, isto não é brincadeira. Isto é a carne. Espiritual. Seguir a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Temos que crescer para vir a ser como Cristo é. Porque através dele todos nós devemos estar unidos, como diz assim no versículo 16, bem ajustados e ligados pelo auxílio de todas as juntas, como um corpo funcionando unidos. Sabemos que certas partes do corpo são mais fortes, são mais fracas que outras, mas estamos unidos. Queridos irmãos, isto é a missão da Igreja. O quê? Preparar um povo. Pregar o Evangelho e preparar um povo. Isso é o que está na nossa, no nosso selo, na nossa insígnia. Pregar o Evangelho e preparar um povo. Não é só pregar, mas é como pregamos. Com amor. Com graça. Usando o Espírito de Deus para renovar a nossa mente, como diz assim, mudando do velho homem para o nosso novo homem, como se lê no versículo 22 de Efésios 4. Irmãos, temos que crescer na graça. Na graça e na paz do conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, temos que pôr estes pontos em práticas. Leiam cuidadosamente o capítulo 1 de 2 Pedro, começando no versículo 2 até ao versículo 9. Como têm que desenvolver estas características para crescerem no conhecimento de Jesus Cristo. E depois diz, não sejam cegos, porque o tempo é curto. Irmãos, o que eu estou a dizer é que este jogo de xadrez está perto do fim. Temos pouco tempo. Porque senão, nós vamos ser como aqueles de Apocalipse 3, versículo 17 e 18, que diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és
um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, isto é, aconselho que passes pela grande tribulação, para que te enriqueças, para que te arrependas, para que tenhas vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, porque estás cego. E depois diz, ouve o que o Espírito diz à Igreja. Toma atenção, ouve. Não é só ouvir, mas é ouvir e absorver e compreender. E não ter, ah, já ouvi isto, não preciso de fazer. Irmãos, como lemos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, diz, sejam diligentes a fazer isto para entrarem no reino de Deus. E eu já mencionei estes pontos previamente, mas não tenho vergonha de vos recordar de fazerem isso, como diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 13. Leiam 2 Pedro capítulo 1, versículo 13. Estou a repetir, sim, eu estou a repetir. Porque precisa de entrar cá dentro, na cabeça. E não está a entrar para muitos. Continua a fazer a mesma coisa. O tempo é curto. Os acontecimentos e eventos à volta do mundo estão perto deste checkmate. Uma guerra civil está perto de nós. Não sabemos quando, mas poderia acontecer mais cedo do que pensamos. E depois, a grande tribulação vai ser terrível, irmãos, terrível. A nossa única esperança é de estarmos com Deus. Em Apocalipse 3, versículo 10 e 11, diz, porque foste fiel, porque preservaste, eu te protegerei. Deus não está a mentir. Deus não mente. Temos que agarrar forte, forte, e não desistir. Irmãos, este mundo vai arrebentar brevemente e Deus vai fazer este movimento de checkmate para este mundo. Ele vai trazer paz à Terra. E vai haver então este maravilhoso mundo da manhã que é simbolizado pelo dia das trombetas. Você está espiritualmente pronto? Vou concluir lendo 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 a 18, que diz, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.